As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um automóvel descontrolado lançou o pânico na Rua Marquês de Pombal. Aconteceu pelas 17 horas desta terça-feira. O carro desceu a citada artéria e destruiu diversos pilaretes no início da rua e por pouco não atropelou algumas pessoas que por ali passavam. De forma inexplicável, o condutor, com idade na casa dos 60 anos, continuou a sua marcha e destruiu um sinal e mais pilaretes alguns metros depois, levando a que peões se abrigassem como podiam para evitar algo de trágico. Só parou a sua marcha ao início da Ponte Velha. Alguns populares diziam mesmo que o homem não parou a marcha mesmo depois dos impactos. A Polícia de Segurança Pública chegou pouco depois e identificou o condutor. Fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária admitiu à Hertz que nesta altura ainda estão todas as hipóteses em aberto na morte violenta de um homem de 46 anos encontrado no domingo em Abrantes com uma faca espetada no peito. A mesma fonte referiu que só depois da autópsia e dos respectivos exames complementares será possível perceber o que terá acontecido, sendo que, e ficou essa garantia, ninguém está ainda constituído como arguído, ou seja, não há qualquer pessoa tida como suspeita deste eventual crime, sendo que a possibilidade de suicídio, como é óbvio, também não está descartada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria do Céu Albuquerque, a nova secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, recebeu a reportagem da Hertz no seu gabinete em Lisboa, onde, na presidência do Conselho de Ministros, aproveitou para um balanço enquanto presidente da Câmara de Abrantes e, claro, olhou para o futuro em funções para as quais garante total motivação e empenhamento. Maria do Céu Albuquerque confessou que esta conversa serviu para fechar o capítulo enquanto autarca, um capítulo de que se diz orgulhar e no qual garantiu ter recolhido ensinamentos preciosos para a missão que a espera. Nesta entrevista, houve espaço, como é óbvio, para um até já aos abrantinos. Ou seja, questionada pela nossa reportagem sobre aquilo que ficou por dizer a Abrantes, Maria do Céu Albuquerque não escondeu alguma emoção nas palavras.
Faltou despedir-me, entre aspas, porque na realidade esta remodelação foi muito rápida e eu não tive a oportunidade de me dirigir a cada um e a cada uma. E também quero agradecer-vos a oportunidade que me dão de o fazer agora pelas vossas mãos, pelas vossas palavras e pelas vossas imagens que levam daqui. E aquilo que me faltou dizer, em primeiro lugar, um agradecimento muito sentido por terem confiado em mim para o exercício das funções enquanto vereadora e enquanto presidente da Câmara e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Agradecer por terem confiado, agradecerem por terem contribuído para o bom exercício que fizemos nestes exercícios de vereadora, presidente de Câmara. Faltou o reconhecimento público também às equipas com quem trabalhei, às instituições com quem me relacionei, às empresas que acompanhei e dizer que continuo disponível com a mesma relação de proximidade para contribuir para o desenvolvimento do meu município, da minha região e agora do meu país. Faltou-me agradecer de facto e dizer que continuo disponível, é com o mesmo espírito que tinha, que continuo a exercer estas funções, sendo certo que agora tenho que responder a uma população maior, que é a população do nosso país.
O Primeiro-Ministro António Costa e a Ministra da Saúde, Marta Temido, vão estar na inauguração da Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, na localidade de Rossio, ao sul do Tejo, em Abrantes. A sessão terá lugar nesta quarta-feira, a partir das 11h30, sendo que haverá ainda a destacar o regresso de Maria do Céu Albuquerque ao Conselho que dirigiu nos últimos anos enquanto Presidente da Câmara, ela que desempenha agora as funções de Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional.
Rádio Web. Informação.
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, esteve em Tomar para participar no 4º Encontro Municipal de Proteção Civil, que teve como tema as alterações climáticas. A iniciativa, integrada no mês da Proteção Civil, realizou-se na Biblioteca Municipal com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, a fazer a abertura do encontro, começando por referir aquele que é o grande objetivo desta iniciativa anual e que é a sensibilização para as questões de alterações climáticas.
Sobretudo sensibilizar
para que as alterações climáticas existem. Outra vez um parênteses, só há um senhor que acha que elas não existem mesmo, e portanto temos que sensibilizar e temos, nós que temos o poder para poder transformar aquilo que é a nossa sociedade e os nossos territórios, temos a obrigação de o fazer. E aqui não posso deixar de lançar algo que eu sempre digo em todas as intervenções que têm a ver com as temáticas territoriais. E lamento desde já que a CCDR de Lisboa não tenha acedido nesta primeira fase ao nosso convite, porque as alterações climáticas e aquilo que tem que ser a nossa estratégia de adaptação naquilo que são a construção dos territórios prende-se em muito com aquilo que são os instrumentos de gestão do território. E os instrumentos de gestão do território não podem ser, têm que ser instrumentos dinâmicos e não podem demorar 20 anos a ser alterados. Porque as alterações climáticas também não demoram 20 anos. E, portanto, quando se fala nesta matéria, tem que se ir às várias submatérias para que possamos todos em sintonia poder atuar. E, a partir daqui, hoje que a tomada de posse, digamos, do Conselho Local de Acompanhamento, irão ser criados grupos temáticos para que cada grupo trate uma temática dentro da adaptação.
A encerrar, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, fez a referência ao papel dos municípios nas estratégias de adaptação às alterações climáticas.
Ainda não temos os 308 municípios, infelizmente, dotados de instrumentos como o que hoje aqui nos foi apresentado, mas felizmente já temos esta semente de cerca de 30 municípios que, com o apoio também do E-Grande e da Agência Portuguesa do Ambiente, constituíram-se como os pioneiros deste trabalho e sei bem, até porque vou acompanhando de perto esse trabalho, criaram também já uma rede dos municípios que têm planos e estratégias municipais para a adaptação às alterações climáticas e já tive a oportunidade em 2 ou 3 eventos de ver as boas práticas que vão de alguma maneira trocando nessas reuniões e onde se vê que podemos fazer muito se quisermos trabalhar bem. E eu estou em crer que os territórios que temos em Portugal vêm sendo bem geridos pelos municípios. Os municípios são a primeira linha de concretização destas políticas no território. Por isso eu digo, instrumentos já temos a todas as escalas, agora muitas vezes para os transformarmos em algo concreto, os municípios serão, de facto, protagonistas essenciais. O grande desafio nos municípios, eu passei 25 anos num, é a questão da abordagem integrada ao nível dos próprios serviços municipais. Estas políticas já não são políticas para se verem só para quem vai licenciar a construção e esteja mais ligado ao urbanismo, para o indivíduo que está no ambiente ou nos espaços verdes, para o indivíduo que está com os resíduos, para o indivíduo que está com a água. Tem de haver alguém, e parece-me que o município de Tomar encontrou a pessoa, que seja capaz, numa lógica mais holística, conseguir chamar essa equipa para que a cada momento e para cada grande intervenção do município, essas mais-valias e essas várias visões tragam sempre atrás não às vezes a sua maneira tradicional de ver o problema ao nível daquilo que é a sua especialidade, mas que tenham esta dimensão para integrar na sua especialidade aquilo que são outros valores que devem estar a um nível superior.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 81 anos em Pombal por posse ilegal de arma no âmbito de uma denúncia de violência doméstica onde o suspeito injuriou e agrediu a sua filha de 39 anos. Foram apreendidas 3 armas de fogo, diversas munições e a respectiva documentação. Uma das armas apreendidas não se encontrava registada. Das diligências apurou-se ainda que a esposa do detido ao longo do casamento supostamente foi várias vezes agredida, injuriada e ameaçada de morte. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. Há 16 investidores, alguns dos quais de dimensão mundial, dispostos a avançar para fazer da base de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, um aeroporto internacional, capaz de receber, no mínimo, cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. A garantia é de Vizela Cardoso, Tenente-General da Força Aérea, um dos oradores do recente Tancos Terminal 3 de Lisboa, evento organizado pela Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata e que decorreu no Complexo da Levada, em Tomar. E falou quem sabe, ou seja, para além de Gisela Cardoso, também João Roque Santos, piloto de linha aérea, não tem dúvidas em apontar Tancos como local melhor posicionado para a criação de um novo aeroporto civil em Portugal, demonstrando, por A mais B, que a base aérea de Monterreal, distrito de Leiria, não serve às pretensões do país. E Gisela Cardoso disse mesmo que se o primeiro-ministro tivesse dado maior atenção ao assunto, já a pista estava feita.
A companhia levou 100 dólares por dia. Começa-se a aproximar de Montreal e pede para aterrar. E o contador diz: olha, se o senhor vem andando, mas vai dar aí umas voltas, porque tem aqui um alerta, um scrum de um 016, e não é que o senhor, que tem prioridade, o senhor tem que dar aí umas voltas. E quando o comandante da terra chega à conclusão que em vez de levar 100 dólares, ia ter levado 150. Porque as voltas consome competitivo. E isto acontece 2 ou 3 vezes que ele deixa de estar aí. Já não tem dinheiro. Portanto, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que Montreal não tem área para se expandir. A área que lá está disponível, e eu fiz esse trabalho em 1991 para um grupo que anda aí, das duas uma, ou fazem a placa para os aviões estacionarem, ou fazem a aerogar. As duas coisas é que não cabem lá. O outro aspecto, depois da argumentação, é que, mas o Papa atuou lá, o avião do Papa atuou lá, atuou com 50 pessoas, não atuou com 200 pessoas. Portanto, Montreal esteve. Arranjei a solução A, que é Tancos. Um aeroporto, desde que tenha garantidos 3 milhões de passageiros, é rentável. O que é que isto significa? É que os investidores, aqueles que têm dinheiro e cheiram a dinheiro, já viram neste projeto uma maneira de rentabilizar o capital. Estão dispostos a entrar neste projeto a custo zero. Eu posso dizer que há neste momento 16 investidores dispostos a investir neste projeto de Tancos, em que os 3 primeiros foram já amassados com a longa lista dos outros 3. Os primeiros 3 são o Lloyds Bank de Inglaterra, o HSBC de Inglaterra e o BNP de Paris. Portanto, isto é um projeto que custa zero. Quando acabei o trabalho, pelo qual eu levei zero para este meu trabalho, este projeto, depois de feito, disse ao engenheiro João Fogado: engenheiro, isto agora é preciso para ser político, para saber se ou o país está interessado ou não está interessado. Se está interessado, tem que assegurar uma concessão para 25 anos para se ver o capital investido. Mandou-se o papel para o seu primeiro-ministro, depois de umas insistências, lá veio uma resposta do dia 4 de outubro de 2017, e até agora, zero. Já podia estar a vista feita.
Por sua vez, o piloto João Roque Santos falou de números e de evidências que apontam Tancos, onde foi controlador aéreo, como local privilegiado, referindo que as acessibilidades existentes são melhores do que aquilo que acontece em algumas das grandes realidades europeias.
E Tancos, de facto, beneficia, e bem, tal como o Dr. João Moura referiu, do acesso. Eu dei meio de trabalho, portanto, eu já vou apresentar os valores, dei meio de trabalho de ir lá ao local, o piloto controlador. Há aqui um portão por trás, que é o portão das madeiras, e há aqui uma área que seria excelente, na minha opinião, para a construção da aerogar de Tancos. Então, como? Como é que nós poderíamos fazer isto? Na minha opinião, e aqui é copiar aquilo que o governo holandês, em maio do ano passado, decidiu, vai tirar as low cost do aeroporto de Schiphol e vão para Eindhoven, Rotterdam e Leiden, porque são aeroportos que têm capacidade soberana. Porquê é que nós não temos poder político capaz de decidir o mesmo? As low-costs saem de Lisboa e assim têm capacidade de aceitar e encontrar o que Lisboa precisa de ter em termos de crescimento e, ao mesmo tempo, ter aqui um ponto de partida para arrancar com Tancos e Tancos poder vir a ser algo ainda maior no futuro. E então, agarrar naquilo que temos aqui como terminal 2 e fazer uma cópia disto. Portanto, é fácil, entre aspas, mas acho que sim. Continuando, pressupostos errados e realidades. Estância a Lisboa. A maioria dos aeroportos do costa da Europa estão longe das cidades. Gatwick, Palombos, Stansted, estamos a falar de uma hora e dez, de carro. Portanto, a Lisboa é o mesmo tempo. Quer dizer, as pessoas vão de low cost para Stansted e não se queixam. Vão para Luton e não se queixam. Vão para Frankfurt, Hahn, na Ryanair e não se queixam de fazer uma hora e vinte, em cada duas horas e dez, de carro. Para chegarem depois ao destino final em Frankfurt. Então o que é que vão queixar aqui? Estão uma hora, estarão uma hora de Lisboa. Mas com toda a capacidade de acessibilidades que nós temos aqui, que até é melhor que alguns destes aeroportos.
Três homens com idades compreendidas entre os 35 e os 52 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana suspeitos de tráfico de droga. Aconteceu no Conselho de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e na qual também já tinham sido detidas seis pessoas. Os militares detiveram dois homens em flagrante delito e um terceiro através de mandado de detenção, tendo ainda dado cumprimento a seis mandados de busca, três em residências e três em veículo. No decurso de toda a investigação, foram apreendidas 754 doses de cocaína, 5 de AX, 3 de heroína, 4 veículos, 9 telemóveis, 2.645 euros em numerário, entre outros valores. Os detidos têm antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, assim como da prática de crimes de furto e roubo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, gostaria de aproveitar esta minha nota do dia para fazer uma pequena reflexão sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Dia este que assinala uma enorme chacina de 130 mulheres numa fábrica em Nova Iorque, à data de 1857. Como castigo por estas reivindicarem melhores condições de trabalho e terem feito greve. Sinceramente, preferia que este dia nem sequer existisse, que já não fizesse sentido, ou que fosse apenas uma marca do passado. Ora, vejamos. O facto de ainda se assinalar este dia não é, por si só, um fator discriminatório? Ou serve para relembrar às mulheres que a tão almejada igualdade ainda está longe de estar subjacente na nossa sociedade? Contudo, não há ouvido que após muitas batalhas, que após a audácia e a coragem de muitas mulheres, conseguimos finalmente ir conquistando o nosso lugar na sociedade. E tantas foram as audazes ao longo da nossa história. Fizeram história, mas que a nossa história não as contempla. Contudo, permitam que faça aqui uma ressalva e trouxe até aqui um livrinho da Fina de Almada que tem como título Heroínas Portuguesas, Mulheres que Enganaram o Poder e a História, e que recomendo a sua leitura, pois muitas mulheres que a história esqueceu de contemplar, este livro faz atenção a muitas delas. E que este dia seja em honra dessas guerreiras inconformadas e resilientes, e que sejam elas a nossa fonte de inspiração para continuar esta luta. É de lamentar que a nossa sociedade ainda seja tão machista e preconceituosa, que de forma discriminatória continua a despedir mulheres por estas engravidarem ou por sermos vistas como menos capazes relativamente aos homens. Mas estamos a atravessar uma realidade que confesso de veras curiosa. Realidade esta onde alguns homens já reconhecem a mulher como um ser igual a eles em direito e obrigações, todavia constatamos que as próprias mulheres estão a revelar-se elas próprias machistas. Possivelmente fruto de uma cultura por vezes muito enraizada, inferiorizando-se e duvidando elas próprias das suas capacidades. Felizmente, creio que esta seja uma pequena minoria. Porém, verificamos um extremo oposto. Encontramos uma realidade completamente distinta. Encontramos mulheres feministas, ou melhor, destemidas. Claro, também há de realçar que há exceções que se situam entre estes dois polos. Na minha perspectiva, confesso que este fenómeno não me surpreende. Encaro esta realidade como uma consequência do machismo que ainda hoje perdura, por parte de ambos os sexos, e este feminismo surge como um escudo de defesa e também da persistência das mulheres em afirmarem o seu papel na sociedade, demonstrando que em nada são o sexo fraco. Não encaro o feminismo como um movimento extremista de mulheres que se acham superiores aos homens, mas sim que lutam em prol da igualdade e de uma sociedade mais justa. Caros ouvintes, não podia deixar de aproveitar esta nota do dia também para fazer alusão à mulher no mundo da política, onde a mulher sempre se deparou com inúmeros entraves. Pelo simples facto de ser mulher, tendo um trabalho muitas vezes mais árduo para se afirmar. As mulheres sempre lutaram pela sua emancipação, pela igualdade de direitos, por um papel ativo na sociedade, por igualdade de oportunidades e por coisas tão simples e tão importantes como o direito ao voto, que só com o 25 de Abril de 74 foi conquistado e que hoje tantas, mas tantas, desprezam. E ainda hoje encontramos tantas desigualdades. A batalha está longe de estar terminada. Temos de continuar a lutar, pois, como vos disse e volto a afirmar, preferia que este dia já não fizesse sentido. Só podemos mudar o mundo depois de mudarmos as mentalidades. A mudança está em todos nós. Obrigada.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.